Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você, terça-feira, 24 de maio de 2022. Esta é a edição de número 610 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Terça-feira ensolarada em Londrina, céu claro durante todo o dia e à noite o tempo também continua firme de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 11 e a máxima de 26 graus. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Calçadão da Extensão e da Cultura mostra a força dos projetos da UEL junto à comunidade nesta terça, no Calçadão de Londrina. Daqui a pouco, mais informações. Um boneco que encarna um inconformista transgressor. Na coluna Entre Páginas, Flávio Freire destaca as aventuras de Pinóquio, clássico da literatura italiana. Confira o filme em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Transtorno Explosivo, lançado em 2019, é classificado como maravilhosamente bem feito. Quem passar hoje pelo calçadão de Londrina, em frente ao Teatro Ouro Verde, terá a oportunidade de conhecer mais de 40 ações e serviços da UEL prestados à comunidade, nas áreas de saúde, educação, economia, tecnologia, cultura e meio ambiente, em estandes montados em frente ao teatro. O evento segue até às 3 horas da tarde. Cauana Cardoso acompanhou toda a movimentação pela manhã, conversou com visitantes, estudantes, professores, técnicos envolvidos nos projetos e com representantes da administração da UEL.
Bom dia a todos, eu sou Mara Solange, pró-reitora de extensão aqui da UEL e quero convidar toda a comunidade de Londrina a dar uma passada aqui no calçadão de Londrina, na frente do nosso querido Teatro Ouro Verde. Porque o que está acontecendo hoje aqui? O nosso quarto calçadão da extensão. Para quem não é da universidade, vou traduzir, tá? Nós estamos aqui com 45 projetos, oferecendo atendimento a vocês, orientação, alguns materiais, desde a área da saúde, até a área de cuidados com os nossos pets, áreas da educação. Então tem muita coisa bacana para vocês, comunidade londrina, vir aqui e conhecer o que a UEL produziu sem parar e produz sem parar durante todo esse tempo. Este projeto começou lá em 2018 e 2019, tivemos que parar em função da pandemia, mas estamos de volta aqui, nosso quarto calçadão da extensão, para vocês, comunidade, estar conosco e aproveitar. Além das tendas na frente do teatro, vocês poderão entrar no Teatro Ouro Verde, acompanhar um ensaio da orquestra, assistir a apresentação dos coros da UEL e às 16h nós teremos um filme no teatro. Venham para cá, não percam essa oportunidade de conhecer mais o que a UEL faz por todos.
Meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo do projeto NEDIS. NEDIS significa Núcleo de Estudos em Defesa aos Direitos da Infância e Juventude. É um projeto do direito junto com a psicologia, que a gente presta serviço, atendimento jurídico e psicológico para as crianças e adolescentes familiares, né, que estão passando por algum processo judicial, seja de guarda, alimentos, e a gente faz atendimento psicoterapêutico também com as crianças, os adolescentes e os familiares. E hoje a gente está apresentando um projeto, né, tirando algumas dúvidas, dando algumas orientações e fazendo possíveis encaminhamentos para caso alguém, né, que apareça aqui necessite do serviço também.
Bom dia, eu sou a Elisa, sou doutoranda do Laboratório de Genética Molecular e Imunologia pelo Programa de Patologia Experimental. E nesse laboratório a gente realiza a detecção do vírus HPV e também a gente realiza a identificação de variações genéticas que estejam relacionadas com a resposta imune contra esse vírus e o desenvolvimento do câncer de colo de útero. E para que isso aconteça, a gente recolhe amostras do Sistema Único de Saúde, algumas UBSs e do Hospital das Clínicas, e também a gente utiliza essas amostras que são coletadas no exame preventivo ou Papanicolau e também amostras de sangue, e aí a gente direciona essas amostras para o laboratório onde a gente faz essa detecção e todo esse trabalho de pesquisa em volta. Aqui no calçadão a gente está com um trabalho de divulgação onde a gente vai explicar o que é o câncer de colo de útero e como o HPV vai levar ao desenvolvimento desse câncer e também os métodos de prevenção, transmissão e diagnóstico desse vírus.
Estamos aqui com o reitor da UEL. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância desse calçadão da extensão da cultura.
Uma volta da universidade depois da pandemia, não porque a pandemia não acabou, mas nesse momento em que você tem uma diminuição da pandemia, uma volta nossa nos encontrarmos com um calçadão aqui na frente do Ouro Verde, que é um espaço tradicional, um espaço no qual nós trazemos para a comunidade de Londrina, para a população de maneira geral, os projetos de extensão e os serviços que a universidade presta à comunidade. É uma forma da gente se encontrar com a população e a UEL declarar-se presente junto à população de Londrina e à região. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque nós ficamos 2020 sem realizar e 2021 sem realizar. E agora, com essa volta, a gente está marcando que a UEL não parou, a UEL trabalhou, a UEL produziu durante esse período todo e o produto nosso durante esse período de pandemia está sendo exposto aqui no calçadão, na frente do Ouro Verde.
Oi, eu sou Maria Bernadette, de Moraes, França, sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica. Estamos aqui com o projeto Tecninas, Tecnologia e Ciências para Meninas. Esse projeto, ele vem assim como uma forma de despertar nas meninas o interesse pelas áreas exatas de engenharia. No Brasil, a gente sabe, principalmente a minha área, que é engenharia elétrica, nós somos muito minoria, às vezes 10%, até chegando menos que isso numa turma. Então, o projeto visa levar para escolas atividades voltadas para o ensino de matemática, ciências, um pouco de conceito de programação, para que elas consigam ir abrindo as ideias delas e criando nelas sonhos de que um dia elas podem também frequentar a universidade e assim despertar para uma área exata de tecnologia.
Eu sou a Emanuele, aluna do terceiro ano de odontologia da UEL, e hoje aqui a gente está apresentando um projeto de extensão do Ambulatório de Dermatologia, que é uma área da odontologia que a gente trata doenças da cavidade oral, porque odontologia não é só dente.
E aqui hoje vocês estão apresentando o projeto ou vocês também estão examinando o pessoal que está passando por aqui?
Hoje, por conta assim, da pandemia e a falta de recursos, a gente está só apresentando e mostrando a importância de ir ao dentista e receber o diagnóstico.
Eu sou professora do curso de jornalismo do Departamento de Comunicação da UEL e sou presidente da CUIA UEL até agora, o mês de junho. Também atuo no ciclo, que é o primeiro ano dos estudantes indígenas na UEL, né? Um curso de acolhimento aos estudantes indígenas, de iniciação acadêmica intercultural dos estudantes indígenas na UEL.
Aqui hoje vocês estão apresentando o que para a comunidade externa?
Esse é um espaço indígena, então a gente está trazendo informações sobre a CUIA, que é a comissão que tem os professores que acompanham os estudantes indígenas enquanto eles estão na UEL. Atualmente nós temos 34 estudantes indígenas. Também estamos apresentando o ciclo intercultural de iniciação acadêmica, onde eles... Temos atualmente 6 estudantes que estão nesse primeiro ano, que agora vão ingressar nos cursos escolhidos, agora no próximo mês de agosto. E também estamos apresentando os nossos projetos de extensão ligados à questão indígena. O meu, especialmente, né, que é um projeto que trabalha o audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena no processo educativo. Uma das nossas produções são as autobiografias desses estudantes que fazem o ciclo. Eles fazem um vídeo contando a história da vida deles, falando um pouco da etnia deles, das comunidades, do território de onde eles vêm, trabalhando essa ideia, né, da identidade cultural indígena e de como esses jovens também trazem esses saberes, esses conhecimentos para a vida acadêmica. Então eles estão entrando na universidade, esse vídeo serve para apresentá-los à comunidade acadêmica, mas ao mesmo tempo é um momento para eles mesmos refletirem de onde eles vêm, para onde que eles estão indo, né, entrando na universidade, e o papel deles diante das comunidades.
E vocês também estão fazendo pinturas no braço? Como que é o nome?
Os estudantes indígenas que estão ajudando aqui no stand desse espaço indígena, eles fazem esses grafismos que têm simbologias, têm significados. As pinturas corporais para várias etnias, elas têm sentidos, né, que são desde, por exemplo, se preparar para a guerra, para a luta, né? Então tem uma delas que eu tenho aqui no meu braço, é de guerreira, a outra que a estudante indígena Ana Lúcia da psicologia fez no meu braço direito, representa uma flor. Então tem várias simbologias, algumas são marcas étnicas, como tem as marcas Caimé e Cairu, dos Caingangue. Então os diversos desenhos têm significados, e quando você faz a pintura no corpo, você está usando de certa forma essa simbologia para desejar aquilo para aquela pessoa.
Execução da Orquestra Sinfônica da UEL, a Osuel, ao vivo hoje pela manhã. Você ouviu então entrevistas de Cauana Cardoso diretamente do Calçadão de Londrina, onde está sendo realizada a 4ª edição do Calçadão da Extensão e da Cultura, que segue até às 3 horas da tarde. Quem ainda não conferiu, dá tempo. Até às 3 horas da tarde, os estandes estarão expostos ainda em frente ao Teatro Ouro Verde, no Calçadão de Londrina. São mais de 40 projetos expostos. E a Rádio UEL FM também está presente na feira com estande, mostrando nossa programação, inclusive dando suporte técnico ao evento. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Naquele momento bateram a porta. Vamos entrando, disse o marceneiro, ainda sem forças para se pôr de pé. Aí então entrou na oficina um velhinho muito vivo que se chamava Gepeto, mas os rapazes do bairro, quando queriam enfurecê-lo, chamavam-no apenas pelo apelido de Pamonha, por causa de sua peruca amarela que lembrava muito aquele angu de milho. Gepeto era bem enfezado, ai de quem o chamasse de Pamonha. Tornava-se de repente uma fera e não havia modo de contê-lo. Bom dia, mestre Antônio, disse Gepeto. Que faz aí sentado no chão? Estou ensinando tabuada às formigas. Bom proveito, disse Gepeto. Que o traz aqui, compadre Gepeto? As pernas. Mas saiba, mestre Antônio, que venho aqui para lhe pedir um favor. Pois aqui estou, pronto para servi-lo, replicou o marceneiro, pondo-se de joelhos. Tive hoje uma ideia na cachola. Diga lá. Pensei em fabricar para mim mesmo um boneco de madeira, mas um boneco maravilhoso, que saiba dançar, lutar esgrima e dar saltos mortais. Com esse boneco, quero dar a volta ao mundo, em busca de um pedaço de pão e um copo de vinho. Que lhe parece? Muito bem, Pamonha, gritou a vozinha de sempre, que não se sabia de onde vinha. Ao sentir que o chamavam de Pamonha, o compadre Gepeto ficou vermelho como um pimentão de tanta raiva e, virando-se para o marceneiro, disse enfurecido: Por que me ofende? Quem o ofendeu? Você me chamou de Pamonha, mas não fui eu. Está achando que fui eu? Pois eu digo que foi você sim. Não fui eu, foi sim. Não fui, foi. Acalorando-se cada vez mais, passaram das palavras aos fatos e, agarrando-se pelos cabelos, andaram se arranhando, se mordendo e se engalfinhando. Terminado o combate, Mestre Antônio viu em suas mãos a peruca amarela de Gepeto, e Gepeto percebeu que tinha nos dentes a peruca grisalha do marceneiro. Devolve a minha peruca, gritou o Mestre Antônio, pois devolve a minha para fazermos as pazes. Os dois velhos, depois de haver cada um recuperado a própria peruca, apertaram as mãos e juraram permanecer bons amigos para o resto da vida. Então, compadre Gepeto, disse o marceneiro em sinal de paz refeita, qual é o favor que você quer de mim? Quero um pedaço de madeira para fabricar meu fantoche. Você me dá? Mestre Antônio, todo contente, foi logo apanhar da bancada aquele pedaço de pau que lhe causara tamanho pavor. Mas quando foi entregá-lo ao amigo, o pedaço de pau deu um safanão e, soltando-se violentamente de suas mãos, bateu com força nas fracas canelinhas de Gepeto. Ah, é com essa generosidade, Mestre Antônio, que você oferece as suas coisas? Quase me aleijou. Juro que não fui eu. Então será que fui eu? A culpa é toda daquele pedaço de pau. Sei que é dele, mas foi você quem me bateu com ele nas pernas. Não fui eu, não. Mentiroso. Gepeto, não me ofenda, senão vou chamá-lo de Pamonha. Seu asno, seu Pamonha. Jumento, Pamonha. Seu macaco feio, seu Pamonha. Ao ser chamado de Pamonha, na terceira vez, Gepeto perdeu o brilho dos olhos, avançou sobre o marceneiro e trocaram uma imensidade de impropérios. Terminada a batalha, Mestre Antônio estava com dois arranhões a mais no nariz e Gepeto com dois botões a menos no casaco. Dessa forma, achando as contas emparelhadas, voltaram a apertar as mãos e juraram permanecer bons amigos por toda a vida. Então Gepeto tomou consigo o belo pedaço de pau e, agradecendo a Mestre Antônio, voltou mancando para casa. Este trecho que vocês ouviram é o capítulo 2 de As Aventuras de Pinóquio, do italiano Carlo Collodi, e tem tradução de Ivo Barroso na edição da Cosac Naif. A novela do Boneco de Madeira teve início em 1881, num jornal semanal em Florença, sob o nome de A História de um Boneco. Ele se viu enforcado no capítulo final. Acontece, porém, o mesmo que nas novelas atuais. O personagem agradou tanto público que o editor pediu a Collodi que o ressuscitasse. Assim, Pinóquio ganhou mais 20 capítulos e mudou de nome. Até hoje, mais de 100 anos depois, a história ainda é recontada, embora poucos conheçam o texto original. O autor se dedicava à comédia, possível de ser percebida num diálogo lido, e a política, numa Itália que tendia à perda da liberdade. Desta forma, o boneco encarna um inconformista transgressor, mas que paga por seus atos. Para Ítalo Calvino, Pinóquio preenche na literatura italiana a falta do romance picaresco e do fantástico. Este foi As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Método Prático e Músicas para Violino é o título do livro que o maestro e violinista Rony Markzak lança hoje às 7:30 da noite no Cultural Hall. Com mais de 100 páginas, essa é a primeira publicação de Rony com temas musicais. Ele conta que o leitor irá encontrar muitas músicas, informações e surpresas sobre o violino, instrumento mágico de quase 8 mil anos de existência. E quem for ao lançamento nesta terça-feira irá ganhar um exemplar de presente. O Cultural Hall fica na rua Professor João Cândido, 1156. O lançamento é às 7:30 da noite. O Cine Teatro Ouro Verde exibe nesta semana o filme Transtorno Explosivo. As sessões nesta terça e quarta-feira são em dois horários, às 16h e 19h30 da noite. O filme conta a história da pequena e perigosa Benny, uma menina de 9 anos que é expulsa de todos os lugares em que passa e que se tornou o que os serviços de proteção infantil chamam de destruidora de sistemas. O único objetivo da menina é retornar para casa e ficar ao lado de sua mãe, Bianca, que tem medo da própria filha.
Benny braucht eine langfristige Lösung.
Ja?
Erzähl,
darf ich einfach in mein Zimmer?
Ich bin ein
Schulbegleiter.
Ich mach mal einen Vorschlag.
Dirigido por Nora Fingscheid, o filme tem aproximadamente 2 horas e classificação indicativa de 14 anos. A obra foi lançada em 2019 e venceu o Prêmio de Contribuição Artística Alfred Bauer no Festival de Berlim e também o Prêmio de Melhor Filme pelo Júri da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A revista The Hollywood Reporter classifica o filme como maravilhosamente bem feito.
Kein Strom, kein Internet. Ein schönes Plumpsklo-Kacken.
Ich hasse dir!
Hey. Weil ich mal so austicke, darf ich nicht zu Mama.
Das kannst du ja ändern.
Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde 30 minutos antes das sessões. A entrada inteira custa R$ 12 e a meia R$ 6. Não são aceitos cartões. Tem direito à meia entrada estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB, Sindicato dos Jornalistas e Servidores Públicos. Professor ou facilitador com 5 alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso.
Je älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen.
Ich hab die Verantwortung für dich!
Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas.
Erzähl.
Wie heißt ich?
Ekelmaß, Mensch.
Na also, wird doch.
E vamos finalizando por aqui a revista do meio-dia desta terça-feira. Nova edição amanhã, ao meio-dia. Te esperamos. Uma boa tarde. Até lá.